Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos. Finalizadas que estão as nossas audições. E temos como ponto 5 a aprovação das atas das reuniões de 30 de novembro, 6, 7 e 3 de dezembro. Não sei se algum grupo parlamentar tem algo a dizer sobre as atas, ou se podemos colocá-las em conjunto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade. Depois, relativamente às comunicações do Presidente, temos um projeto de resolução número 327 do PCP, em que a questão é se pretendem a discussão em comissão ou em plenário. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PCP deseja a discussão em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Entretanto, temos aqui um assunto que já não é novo, que é relativamente ao projeto de resolução número 250 do LIVRE, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes de apoio ao alojamento dos estudantes do ensino superior deslocados e de criação de residências universitárias em património subutilizado do Estado. Este assunto já esteve aqui na reunião e, entretanto, o Sr. Deputado LIVRE não está cá, mas este assunto tem prazos a cumprir e, portanto, nós solicitamos aos grupos parlamentares que se pronunciassem relativamente à forma de tramitação, nomeadamente quanto às audições aqui propostas pelo Partido LIVRE. O grupo parlamentar, ou os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal entenderam que deveríamos ter uma audição com a Comissão da Sociedade de Estamo presencialmente e as restantes entidades que deveríamos solicitar esclarecimentos ou pareceres por escrito. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda concordou com a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Rui Tavares, que pretendia que fossem presenciais. Portanto, o grupo parlamentar do PCP, não tenho aqui a indicação de que tenham respondido, não sei se o Sr. Deputado se quer pronunciar.
Muito obrigado, Sra. Presidente, o PCP não se opõe.
Não se opõe a que seja por escrito algumas entidades ou que...
Sim, não se
De qualquer das formas.
Sim.
Okay. Portanto, eu penso que como este assunto é de facto urgente, porque os 60 dias, entretanto, em janeiro depois vão esgotar, eu acho que pela maioria dos grupos parlamentares, se pusermos isto a votação, naturalmente que ficará a vigorar aquela postura que é de não fazermos todas as audições presencialmente, mas fazermos a audição presencial à Estamo e depois os restantes parceiros por escrito. Não sei se algum dos grupos parlamentares tem algo a dizer relativamente a isto, ou se damos como assente que assim será e, portanto, a maioria nesta é a democracia a funcionar e, portanto, acho que este entendimento poderá ser assim entendido. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem cometer nenhuma inconfidência, apenas dar nota de que, obviamente, que antes de tomarmos a nossa posição, falámos com o Sr. Deputado Rui Tavares e, por isso, à partida, creio que não seja uma questão totalmente... em desintonia, de qualquer das formas, nós não iremos mudar a nossa posição e sim, acreditamos que seja, cumprindo com esta proposta até que foi a Iniciativa Liberal que fez, de ouvirmos a Estamo em comissão e podermos solicitar outros pedidos de esclarecimento ou para ser prescrito, que isso enriquece a discussão, até porque há um conjunto de outros pareceres que podem ser acrescentados àquilo que é proposto, por exemplo, pelo Sr. Deputado Rui Tavares, que é o caso, só por exemplo, apenas ouvirmos o grupo.
Acho que podemos ouvir o CISP.
Acho que por escrito também pode ser solicitado ao CISP. Obrigado.
Muito bem.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Alfredo de Maia.
Eu queria só retificar o sentido da nossa opinião. Nós consideramos que é útil ouvir as federações académicas presencialmente.
Uhum. Muito obrigada, Senhor Deputado. Portanto, como eu tinha dito anteriormente, de facto a posição maioritária será esta. O senhor deputado do LIVRE, conforme foi transmitido, penso que também não será uma questão que seja, pronto, demasiado algum obstáculo a esta tramitação, e portanto damos por assente que assim será a tramitação relativamente às audições e a este projeto de resolução. Depois, temos ainda para apreciar e votar os relatórios das audições do Grupo de Trabalho Apreciação nas Especialidades, Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico. Temos o relatório relativamente à audição da Federação Nacional dos Professores, também da professora doutora Helena Nazaré, do professor doutor Alberto Amaral e professor doutor Armando Pires. E portanto a pergunta que eu coloco é se podemos, estamos em condições de votar os relatórios. Podemos colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, no ponto 6.3, o ponto que se refere à audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, uma união firme e unida. Isto refere-se a uma audição que se vai realizar no dia 10 de janeiro de 2023 e, portanto, aqui será para os senhores deputados que pretendam intervir, façam a sua inscrição conforme está descrita aqui na informação que nos foi transmitida à Comissão. Depois temos um outro ponto que se prende com os pedidos de audiência, relativa ao serviço jesuíta aos refugiados. Pretendem apresentar as recomendações constantes na terceira edição do Livro Branco sobre os direitos das pessoas imigrantes e refugiadas em Portugal, nomeadamente no que toca ao acesso à educação fundamental, na integração em mecanismos alternativos de reconhecimento de graus e diplomas em medicina. O que eu gostava de pôr à vossa consideração é se os ouvimos em comissão ou não. Vamos perguntar se o que é que entende. Grupo parlamentar do PSD.
Digamos, fui apanhado agora um bocado.
Porque surpresa, tinha, não, é um tema inovador.
Eu estava
inovador
com outro
também.
Documento, eu peço desculpa, mas isto não será melhor audiência em deputado piloto ou isto é uma organização nacional? Esta é a minha questão. Não é? Eu propunha que fosse por deputado piloto.
Por deputado piloto. Grupamentar do PS? Não tem nada a opor. Os restantes grupos parlamentares, Sr. Deputado Alfredo Maia.
O PCP considera que a audição deve ser concedida na comissão.
Muito bem. O grupo parlamentar do Chega. Com certeza. Ok. Muito obrigada. Portanto, a maioria dos grupos parlamentares entende que deve ser por deputado piloto e, portanto, assim será e assim a democracia, mais uma vez, a funcionar. Entretanto, como ponto 7, temos a discussão sobre as recomendações relativas ao ensino básico e ao ensino secundário, aprovadas nas sessões nacionais do Programa Parlamento de Jovens, edição 2022, que versaram sobre o tema fake news. Alguns grupos parlamentares enviaram algumas informações do que pretendem realizar daqui por diante relativamente a estas recomendações, no entanto, eu abro aqui o debate para quem se quiser pronunciar sobre estas recomendações. Quem se quiser inscrever, Sr. Deputado António Cunha, faça favor.
Pronto, só para além daquilo que nós, e que é conhecido na base de dados da recomendação da OIT à Comissão, obviamente que o Partido Social Democrata registra com agrado todas as recomendações que foram aprovadas nas sessões nacionais do Parlamento dos Jovens relativamente às estratégias de combate ao impacto das fake news que têm em termos de desinformação na nossa democracia. E dizer também que com estas recomendações o programa cumpre o objetivo de incentivar a reflexão e o debate sobre as fake news, mas também, perante a problemática do tema, fazer recomendações muito válidas a esta Assembleia. E isso é de louvar. E, portanto, queríamos, obviamente, saudar todos os participantes e deputados jovens que fizeram o Parlamento de Jovens da edição 2022, que foi uma edição que, do nosso ponto de vista, foi muito proveitosa em termos de reflexão e debate democrático sobre as fake news. E, naturalmente, o grupo parlamentar do PSD compromete-se durante esta legislatura a acolher, refletir e agir politicamente sobre as recomendações que resultaram nesta edição, porque achamos que é de maior relevância para a democracia e para o nosso Estado de Direito. Era só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, passa a favor do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar todos os presentes. Antes de fazer a discussão das recomendações, gostava de dar uma palavra de agradecimento tanto aos serviços como aos deputados que participaram neste programa, valorizando-o. Penso que este tipo de medidas é muito importante para a nossa democracia, como para a credibilização dos atores políticos no nosso país, que por vezes estão muito descredibilizados. Em relação às recomendações, algumas delas já são aplicadas pelo Governo, como o Plano Nacional de Literacia Mediática, mas para enaltecer e para salientar que o Grupo do Partido Socialista irá analisar, como analisou todas as propostas e recomendações apresentadas pelos jovens, e algumas delas poderão ou não ser iniciativas do nosso grupo parlamentar. Quero mais uma vez enaltecer a ideia deste programa e salientar a sua importância, porque em tempos tão incertos este tipo de programas de aproximação dos jovens à política é uma mais-valia para a nossa democracia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, para deixar algumas notas, a primeira é saudar o programa em geral do Parlamento de Jovens, que eu só tive agora a oportunidade de participar com a minha estreia na semana passada. Foi uma experiência muito interessante. Desde logo para a minha vida pessoal, política, cívica, e em relação às propostas apresentadas pelos jovens parlamentares em relação a este tema, que é de extraordinária importância, pois o PCP acolhe e está disponível para analisar e aprofundar a reflexão sobre algumas destas propostas e considerar a apresentação de iniciativas. E disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens. Tenha a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Parlamento de Jovens nunca é inconsequente, porque mobiliza sempre milhares de jovens, milhares de escolas, milhares de professores e também dezenas de senhores deputados que se desdobram pelo país para fazer esta festa da democracia, mas não obstante ele nunca ser inconsequente, é sempre importante que os grupos parlamentares façam esta pronúncia, quer por escrito, quer aqui de forma oral, porque isso qualifica, valoriza e dignifica o programa. E por isso também, aqui após esta ronda de intervenções e de pronúncias, valorizar também o empenho que os grupos parlamentares sempre têm demonstrado nestas e noutras fases do programa.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. De facto, eu acho que nunca é demais de salientar a importância deste programa, o Parlamento dos Jovens, que eu considero de facto um programa essencial para o desenvolvimento da nossa democracia, e ele faz-se exatamente junto dos mais jovens. Nós muitas vezes dizemos que eles estão afastados da política E eu acho que eles têm vindo a aproximar, eu já faço isto há alguns anos, e de facto tenho sentido aqui algumas melhorias, o que é de saudar, e espero que todos nós consigamos contribuir para que de facto isso aconteça. E portanto, salientar e agradecer a todos, naturalmente aos serviços e a todos que se envolveram neste programa e o contributo que nós possamos dar para o desenvolvimento da nossa democracia. Muito obrigada. E portanto, está assim terminada a nossa reunião. Não sei se nos outros assuntos alguém tem algum assunto a queira tratar. Dizer apenas que a próxima reunião da Comissão será no dia. Ai, desculpa. O Sr. Deputado António Cunha tem a palavra.
Isto é uma espécie de meia-culpa, no sentido foi um e-mail que nós comunicamos no passado dia 15, que tem a ver com a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre os processos obtidos no sentido da Convenção do Espaço Europeu de Educação. Portanto, de facto, na reunião do dia 13, estava incluído no ponto 4.2 a deliberação sobre o escrutínio dessa comunicação, pronto, nós nessa reunião que foi-se um bocado, foi durante a audição da Sra. Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Superior, e tinha ficado que a comunicação seria escrutinada e que a relatora seria a Sra. Deputada Inês Barroso. Mas, no entanto, depois ao verificarmos, ao analisarmos melhor essa comunicação, solicitamos que fosse de novo avaliada a pertinência desse escrutínio, uma vez que foi apresentada como forma de relatório, pelo que nós não vislumbramos qual seria a mais-valia da redação de outro relatório que iria, digamos que, mimetizar exatamente aquilo que estava nessa comunicação. Portanto, queria deixar aqui só esta nota e o que propomos é que a Comissão delibere apenas tomar conhecimento em detrimento da intenção de escrutinar a referida comunicação. Portanto, era isto que eu queria deixar à consideração. E muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu vou manifestar aqui a minha opinião pessoal relativamente a esse assunto. Eu acho que no futuro se deve ponderar se efetivamente se devem escrutinar ou não estes relatórios que nos chegam. A minha opinião é que de facto são para conhecimento, acho que deve-se tomar conhecimento e não será necessário fazer este escrutínio. Portanto, no entanto, se quiserem manifestar relativamente a esta posição do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente está aberto o debate.
Sim. Obrigado, Sra. Presidente. Isto é uma conversa que tem anos, não é? Como a Sra. Presidente sabe. Isto há aqui uma componente burocrática deste processo e depois há uma componente política. E eu acho que nós devemos procurar afastar a palha burocrática e concentrarmos nas questões políticas. Eu acho que nós devemos fazer poucas vezes escrutínio, devemos escolher quando algum grupo parlamentar acha que há qualquer coisa de relevante, ou que possamos propor, ou que possamos criticar, ou que possamos analisar. Na verdade, a nossa área de trabalho não é uma área com poderes muito claros ou muito profundos do lado da União Europeia, portanto, na maior parte das vezes não há nada assim especialmente relevante a dizer que nós possamos querer interferir. Mas acho que devemos deixar casuisticamente as circunstâncias em que achamos, ok, há aqui alguma coisa que nós podemos avançar. Eu dou um exemplo que tem já uma série de anos, mas houve uma altura aqui, duas legislaturas atrás, em que havia alguma coisa sobre o Erasmus e até estávamos a pensar passar à frente e alguém disse, agora não interessa quem, não, achamos que devíamos aqui incidir sobre as condições de acesso dos jovens, independente das condições socioeconómicas, à mobilidade. Pronto, e decidiu-se que se ia fazer e fez-se uma coisa com propostas concretas, que não, como de costume não serviam para grande coisa, mas pronto, mas foi um posicionamento político. Eu acho que nós, em princípio, não devemos estar a meter em coisas em que não temos nenhuma perspectiva de poder dizer alguma coisa de relevante. Numa circunstância qualquer em que algum dos grupos parlamentares diga nós achamos que aqui podíamos independentemente dos outros estarem de acordo ou não com aquilo que se quer dizer, mas enfim, alguém achar que há um ponto político que se pode marcar, então aí decide-se. Eu acho que, acho que é mesmo casuístico, e não nos impressionarmos muito com o facto de virem muitas coisas que supostamente nós nos devíamos pronunciar, mas sobre as quais... Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos plenamente de acordo com essa opinião, eu também a partilho. E, portanto, sendo assim, apenas transmitir-vos que a data da próxima reunião será no dia 4 de janeiro de 2023, portanto, no novo ano, às 10 horas, com audição regimental ao Sr. Ministro da Educação. E, portanto, dizer ainda que vamos ter agora a reunião seguidamente do Grupo de Trabalho dos Politécnicos, portanto, pedi aos membros que não se afastassem, e naturalmente aproveitar esta oportunidade para vos desejar um Feliz Natal e um bom ano de 2023, e que estejamos aqui com força para trabalhar e levar os nossos objetivos a bom porto. Muito obrigada e boas festas.